Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
É, hoje é o dia da saudade, vamos falar sobre isso aqui no programa. Quem nunca sentiu, não é verdade? Saudade de um tempo que viveu, de uma pessoa especial, de uma pessoa que está em outro plano, de muitas outras coisas. Todo mundo um dia sentiu saudade. Mas e quando essa saudade se torna algo ruim para a pessoa, que se torna de repente uma doença, uma patologia, o que fazer? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a neuropsicóloga Aline Gomes. Aline, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Diga para nós, o que significa saudade? Até que ponto ela pode fazer mal à saúde de uma pessoa? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É, saudade, você citou, né, pessoas, lugares, coisas e também animais, né? Às vezes a gente tem um petzinho que foge ou vai para outro plano, a gente também acaba sentindo uma saudade deles. Bom, mas a saudade, ela é, de uma forma geral, não sempre, mas de uma forma geral, realmente é um sentimento mais ligado a uma emoção desconfortável. Às vezes a gente passa por um lugar e sente aquela saudadezinha gostosa, mas de uma forma geral, a saudade é um sentimento mais desconfortável, ligado, mais relacionado à melancolia. E ela se torna, mas a partir, mesmo assim, a gente já parte do princípio que a saudade é saudável. A saudade é saudável. Mesmo sendo desconfortável, mesmo mais relacionado a uma tristeza, uma melancolia, ela é saudável. Ela passa a ser prejudicial quando ela fica muito intensa e prolongada, trazendo prejuízos para outras áreas da nossa vida.
Tá certo. E fale mais sobre a síndrome de ninho vazio. Isso tem relação com saudade? O que seria?
A síndrome do ninho vazio é aquela situação quando os filhos saem de casa e os pais ficam desorientados. Até tem saudade, mas a saudade não é o principal foco para a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio está falando mais de uma sensação de solidão e de um reajuste dos hábitos e da rotina, e até da identidade desse casal, ou dessa mãe, né, ou desse pai. Então, até passa por uma saudade, mas o que mais chama atenção, a parte mais delicada da síndrome do ninho vazio, é essa reconfiguração da identidade da pessoa, porque ela ficou muitos anos no papel da mãe. Os filhos saem de casa, ou o último filho sai de casa, aí ela fica, então, com o papel da esposa, não tem mais o papel da mãe tão ativo. Então, uma reconfiguração da identidade e uma sensação de solidão. E que, também, de alguma forma, durante um tempo, a sensação do ninho vazio até é saudável, porque está dentro de um contexto. Mas se ela é prolongada e intensa, aí a gente está começando a falar de uma síndrome, e sim, isso não é saudável.
Eu estou conversando com a neuropsicóloga Aline Gomes. O assunto de hoje é saudade. Aline, uma pessoa desencarna na família, né? Aí vem a tristeza, a amargura e a saudade. É isso? Então, parece que esse luto, ele tem um prazo determinado para acabar, ou seja, aquele sofrimento, aquela amargura, aquela tristeza, ela tem data para acabar, mas a saudade fica. E quando se tudo junto fica perdurando, transforma-se numa doença, a pessoa tem que se tratar, se cuidar?
Sim, sim, exatamente, Ricardo. Quando a gente perde um ente querido, uma tristeza, até fala-se as emoções que nos acometem depois de uma perda, primeiro negação, primeiro não, né, mas uma negação, vem raiva, vem barganha. O que é barganha? É quando fica assim, mas será que se eu tivesse levado ao hospital mais cedo? Será que se eu tivesse feito aquela ligação? Será que fica uma negociação mental do que poderia ter sido feito diferente para evitar aquela partida? Então, negação, raiva, tristeza, barganha e aceitação, até chegar aquele estado de, era o que tinha que ser, era isso mesmo. Então, e a gente é acometido por isso no processo de luto, às vezes essas cinco sensações, num dia, elas tomam conta da gente. De manhã eu acordo bem, com aquela certeza de que tá tudo bem, era isso mesmo, e na hora do almoço eu sou tomada por uma dor, uma raiva, uma tristeza, e dentro de um prazo, tá tudo bem. A gente, quando ultrapassa ali, e aí não tem uma data específica, mas o CID-11, né, que é um documento de saúde mental mundial, que dá uma referência para todos nós psicólogos e psiquiatras, eles têm um momento que eles chamam de luto prolongado, quando mais ou menos 18 meses após a partida da pessoa, o ente que ficou não conseguiu ainda se reconstruir e está afetando outras áreas da vida. Então, assim, a pessoa, mais ou menos, não é, essa data não é fechada, não é fechada, mas mais ou menos 18 meses depois, se a pessoa ainda não consegue trabalhar, não consegue voltar a trabalhar, ou seja, está afetando as finanças, não consegue sair de casa, ou seja, está afetando a vida social e às vezes até a atividade física e a saúde física, aí a gente pode estar falando de um luto prolongado. E aí o luto prolongado, ele é uma patologia. O luto só depois de uma perda não é doença, não é patologia, apesar sim de ser muito desconfortável.
Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos deixar esse lado do ente querido, né, dos encarnes, vamos passar para uma briga de casal. Houve lá, marido e mulher brigaram, o marido saiu de casa, a mulher saiu de casa, um casal de namorados brigou, um casal de noivo brigaram e tal. Então houve aquela mágoa. Alguma coisa houve que existe aquela mágoa entre os dois. Então, o aconselhamento seria o quê? Se afastar, porque fica aquela amargura e aquela tristeza perdurando por alguns dias ou até meses. E aí, com o tempo, a saudade de um de outro começa a lembrar dos bons momentos. Quando você briga com alguém, pode ser uma esposa, um marido, um namorado, namorada, com o tempo você passa a ter uma saudade de coisas boas. Então você aconselha o seguinte: o melhor momento de reaver um relacionamento é depois de um certo período, quando a saudade passa a ser de momentos bons, porque aí bate aquela saudade da pessoa, né?
Para isso, Ricardo, não tem uma resposta certa, mas muito interessante a sua colocação. Quando a gente também entende, assim, vamos até falar, você está falando de saudade de relacionamento que acaba, e a gente pode estar falando de perdão aqui. A gente sente que a gente perdoou, ou a gente sente que a gente já foi para esse estágio mais saudável da saudade, no fim de um relacionamento, é isso, quando ficam as memórias boas. Porém, entretanto, todavia, a nossa mente ela é muito seletiva também, né? Se ela quiser convencer a gente que a gente tem que voltar para aquele relacionamento, mesmo sendo um relacionamento falido, ela vai apresentar pra gente só as memórias boas, né, e vai esconder da gente aquelas memórias que fizeram com que a gente terminasse aquele relacionamento. Então, assim, aí depende, não é uma resposta fechada, mas depende da situação.
Te coloquei no paredão, isso não é Big Brother não, mas te coloquei no paredão, hein. Olha aqui, eu estou conversando com a Aline Gomes, ela é neuropsicóloga, e o assunto de hoje é saudade. Duas questões. Explica pra gente o que significa a saudade velada e a saudade obsessiva.
Saudade velada é um termo até relativamente recente, que é quando a pessoa ela sente a tristeza repentina ressurge em datas especiais, como Natal, Dia das Mães. Agora a gente passou pelo Natal, né? Aqui todo mundo deve conhecer alguém que conhece alguém que não gosta do Natal, apesar de ser uma data para celebrar o amor, a união, mas nem todo mundo gosta do Natal. Muitas pessoas realmente ficam escondidinhas, ou se tem que frequentar um evento social, vai lá, mas você vê que a pessoa não está, ela preferia não estar ali. Essa, por exemplo, é um exemplo de saudade velada. E a saudade obsessiva, aí a gente também está falando da patologia, né? Quando a pessoa ela sente que ela perdeu a identidade dela com a partida daquele ser. E aí a saudade fica muito profunda e muito intensa, trazendo prejuízos. Então, aí a gente está. A saudade velada não é uma patologia. Até falando de saudade velada, eu comecei falando aqui de PET, porque também tem-se uma pesquisa, já revelou isso, que em alguns lugares se sente. Algumas pessoas. Alguns lugares não. As pessoas se sentem desconfortáveis em admitir, não todas, claro, mas em admitir que sentem saudade dos seus pets. Então, quem perdeu um petzinho, olha, é luto mesmo, é triste mesmo, é doloroso mesmo, tá? É porque não é saudade velada, mas é uma saudade que muitas vezes não, as pessoas têm vergonha de admitir. E a obsessão, a gente está falando de patologia.
É complicado mesmo. Agora, só para a gente encerrar, a pessoa, por exemplo, eu conheço pessoas que perderam mãe e pai no dia do aniversário. Não comemoram mais aniversário. Pessoas que perderam ente querido no dia de ano, no dia 31, no dia 24, no dia 25, não comemoram o Natal e não comemoram o Ano Novo. Essas pessoas, de uma certa forma, elas precisam de auxílio psicológico no tratamento, não precisam, Aline?
Sim. Qualquer morte que para a pessoa é considerada traumática, né, seja na data do aniversário ou porque foi de uma forma repentina e agressiva, pode desencadear um estresse pós-traumático, levando, né, uma das sensações sendo depressão, e aí terapia e grupos de apoio ajudam. Grupos de apoio, são gratuitos e tem em qualquer lugar.
Então, Aline, aproveite então e passe aí um e-mail, uma rede social, para que as pessoas possam buscar ajuda, que você possa também, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Vamos lá.
Tá, minha rede social no Instagram é alinegomes.neuropsicóloga.
As pessoas podem entrar em contato contigo, as pessoas, tem muita gente nesse, né, nessa questão, que perdeu gente no dia do aniversário. Eu, por exemplo, agora perdi uma, minha irmã desencarnou, e no ano novo minha mãe queria ficar em casa dormindo dia 31. Aí eu fiquei lá com a minha mãe acompanhando ela, deixando ela dormir, acabou que eu dormi também. 10 horas da noite eu estava dormindo e eu só fui acordar no dia seguinte. Então, é uma coisa nova, uma coisa que está ainda, né, machucando as pessoas. Isso com o tempo vai passar. Eu conversei com a Aline Gomes, neuropsicóloga, e o assunto de hoje foi saudade. Obrigado, Aline, muito obrigado.
Eu que agradeço.
E no futuro bem próximo você estará de volta no programa. Obrigado, tá? Rádio Rio.